Boa noite, sofazeiros e sofazeiras. Mais um programa se iniciando hoje. Eu sou o Luiz e comigo aqui eu tenho um timaço de gente que sabe tudo de futebol. Temos aqui à minha esquerda ele, o nosso gordinho sensual, ele, Fefo.
Fala, Luizão, beleza, mano? Beleza, gente?
Beleza, filhote. Temos ali no centro, bem ali no centro, aquela coisa que parece uma lua, toda branca e furada. Igor!
E aí, Luizão, beleza? Boa noite.
Beleza. Vamos lá, temos aqui à direita, ele, o cara que fala paralelepípedo mais rápido do Brasil, Deco!
Boa noite aí, cambada.
E temos ela, a nossa princesinha, aquela que chuta com a esquerda, com a direita e dá o tapa na cara no final, Mari!
E aí, galera, boa noite. Tudo bom, Luizão?
Beleza, fiota. Hoje nós temos uma participação especial, direto de Dublin. Ele, o nosso garoto do primeiro sutiã, o nosso elfo. Ele mesmo, direto. William!
É um prazer, né? É um prazer, é uma satisfação estar aqui. Estou realizando um sonho.
Tetinha, uma salva de palmas para o nosso Tetinha. Vamos lá, todo mundo.
Falsa, né, cara? Tô usando o P agora, viu? Tô usando o P agora, só pra avisar.
Ok.
Ok.
É sempre sobra pro gordinho, né, velho?
É, né?
Então, boa noite. Vamos começar mais um programa, minha gente. Vamos falar um pouco de futebol?
Vamos lá falar de futebol, vai.
Vamos falar, então, de Mirassol e Palmeiras. O que vocês acharam do jogo, gente?
Fraco.
Fraco, Mário. O que você achou? Por que fraco? Explane mais sobre a fragilidade do jogo.
Eu achei fraco, eu assisti num bar, não me motivou, achei uma bosta, tava esperando mais, achei uma droga, não gostei do jogo, de verdade, não tô sendo clubista.
Ela tava bêbada.
Posso ser?
Vamos lá.
Posso ser sincero? O jogo foi tão ruim, quem se destacou foi ninguém. Pense no jogo.
Olha, cara, eu assisti algumas partes aí do jogo que eu não consegui assistir completo, teve destaques positivos e destaques negativos, né? Eu juro que eu tento toda vez não zoar o Borja, velho. Eu juro. Eu acordo de manhã porque tem uma pessoa que fica toda vez... O Marcelo Perillo, que é nosso seguidor aí do Facebook e trabalha comigo, ele fala, meu, você tem que parar de ser clubista, não sei o que lá. Eu tento, cara, eu tento. Hoje, de novo, eu depois de assistir o jogo, eu vi quantas vezes o Borja consegue perder gol. É incrível, cara, como ele consegue, tipo, é o ataque do Magneto Reverso. Ele, pra mim, é o Magneto Reverso, velho. Ele é o polo negativo, ele segue sendo o polo negativo. Mas, pelo que eu vi, foi um jogo, assim... que nem eu já venho falando desde o primeiro programa, provavelmente, que o futebol tá nivelado por baixo, né, cara? Então foi um jogo fraquíssimo. O Palmeiras tava com o time C, se eu não me engano, né? Nem o time B. Foi um bom jogo do Lucas Lima. Eu acho que o Lucas Lima jogou bem, mas de resto... Não,
é isso que eu ia falar.
Não me surpreendeu em nada.
O jogo foi tão fraco que o destaque do Palmeiras foi o Lucas Lima, cara.
Por aí você vê, né?
Os palmeirenses se colocaram, mas o jogo foi nivelado por baixo. A real é essa.
O time do Mirassol é muito fraco. Pode.
Cara, mas acho que o lance mais da hora mesmo foi o do Borja, né? Aquele passo que ele tentou pintar de letra pra dentro da área.
Cara, eu ia falar isso aí agora, mano. Ele quase quebra o tornozelo, mano.
O engraçado, cara, que eu tava escutando o comentarista falando, ele não sei o que ele fez lá, que o comentarista virou e falou: meu, ele tá tentando pedalar, ele tá indo pro lado, o que ele tá fazendo? Aí não dá pra defender.
Mano, ele não sabe andar, velho, direito. Imagina correr.
Mas vamos dar o mérito dele, que o pênalti foi ele que conseguiu, né? Ele tem esse pequeno mérito aí também. E... Sim. Cara, ele tentou, ele foi esforçado. Ele tentou. É que ele não tem sorte na finalização. Ele tá parecendo muito o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior também tem o mesmo defeito. O cara não sabe finalizar, né?
Mas o...
Fala aí, Will. O William tá falando.
E a fase do cara não é boa, né? Mas assim, eu só queria falar que, cara, Campeonato Paulista é primeira fase, assim, para um time que tá jogando Libertadores, que o Palmeiras é o único time paulista que tá na Libertadores, né? É, então, assim, também dá para cobrar muito, porque os caras estão focados na Libertadores e a primeira fase de Paulista sabe que vai classificar também, né?
É, então.
É até difícil falar alguma coisa, cobrado, desempenho, e isso, os caras jogaram com o time e com o Pranquinho, você falou um time C, né?
Um time bem
modificado.
Então, Will, mas ó, pensa, se caso o Borja não faz gol nesses time C, você acha que lá naquele Zay ele vai? Eu acho que não, cara.
Não vai, eu acho que ele nem vai ser o... É que o Felipão gosta dele, né? Mas eu acho que ele não vai ser titular.
Sim,
né?
O Felipão gosta dele. Eu também acho que não.
Porque o Felipão pode falar o que for. Pode falar o que for, mas o Felipão gosta do Dinei loiro lá, o Daverson.
Sim, ele tá tentando achar uma forma de trazer o Daverson de volta, né? Porque ele não tem uma cabeça boa, mas ele faz gol, entendeu?
A fórmula que ele conseguiu é colocando o Borja pra jogar, né?
Exatamente.
Sim.
Aí eu tava lendo no... Eu tava lendo numa página agora, num portal aqui, que tá uma crítica pesada em cima do Borja e daquele Carlos Eduardo que chegou também. Eu achei um jogador muito mediano, eu pensei que ia ser melhor. O que vocês acham desse momento?
É isso, viu? Eu achei que ele ia vir pra poder resolver um pouco, mas até agora só mais um.
Tem nada ali de
mais. Feliz é o Palmeiras, que tem três times, né, gente? Conseguiu ter três times, né?
Não, os caras podem falar o que for, mas eles têm três times.
Né? É, e nenhum joga bola.
E nenhum joga bola.
Cara,
metade, nem na metade de março ainda, né? Os caras têm três jogadores por posição, né? Não dá ainda pra... Libertadores começou agora, né? Também, enfim. Aí a gente vai pro mata-mata do Paulista, aí a gente vai começar a analisar os times, né? Porque é difícil analisar agora, né? Tem muito teste ainda, muito jogo contra times bem fracos. Então, acho que a partir da segunda fase do mata-mata do Paulista, e agora jogando a Libertadores, aí a gente consegue analisar os times de uma forma mais real, né?
Mais contundente, né?
Pra ver como é que vai ser mesmo, verdade, né?
Tem três times e tomar o gol do tiozinho dos churros lá tá difícil, né, cara? É. Cara, nem cabelo, já tava caindo tudo o cabelo do tio lá e foi fazendo gol, né?
Tava difícil, viu?
Não, meu amigo, não dá. Fala sério, vai.
Ah, cara, mas é o que o William falou aí. Não dá pra gente ficar forçando muito uma crítica em cima desse, especialmente desse time do Palmeiras que jogou com o Mirassol, né? Você vê o individual, o Lucas Lima nesse jogo jogou bem. O Borja, por mais que ele errou um monte de gol, ele se esforçou. Eu ainda vejo aquele Rafael Veiga. Cara, eu pensei que esse Rafael Veiga ia ser muito melhor do que ele era, que ele foi no Atlético Paranaense, ele jogava muito bem e também não está jogando nada, né? Ele jogou muita bola no Atlético Paranaense.
Sim.
Mas você vê agora, ele não, sabe, não tá indo. E eu não prestei muita atenção, mas teve uma crítica também da substituição do Zé Rafael. Parece que ele jogou muito bem, né?
Isso que eu ia falar, cara. O Zé Rafael, ele jogou muito, ele fez um ótimo campeonato.
Ele entrou bem, ele jogou bem.
passado. E é um cara importante pro elenco, cara. É um. É começo de temporada. Esse cara, a hora que engrenar, é uma peça muito boa pro Palmeiras.
Concordo, o Palmeiras apostou e deu certo. Esse cara me rendia cara... bons pontos no Cartola ano passado.
Ele era pretendido por vários clubes, né? No final do ano passado, né?
Sim, sim. Acabou, eu acho que os quatro grandes de São Paulo foram pra cima dele, né?
Sim.
Não, e assim, o cara, cara, é começo de temporada. É um cara que. Esse cara é um cara promissor aí pro resto da temporada. Pra um time que vai jogar, que nem o Palmeiras. O Palmeiras joga tudo, né? Pode jogar Paulista, Brasileiro, Libertadores. É, Copa do Brasil, se cai agora na Libertadores, ainda tem Sul-Americana, então assim, e o projeto do Palmeiras é, cara, os caras já ganharam brasileiros, o projeto dos caras é ganhar Libertadores, é fazer uma hegemonia no futebol, eles precisam de elenco, cara, é um cara importantíssimo aí pra...
E esse ano é o ano que eles estão achando que vão pra cima do Mundial, né? De dar Libertadores e depois, posteriormente, tentar ganhar o Mundial, né?
Cara, esperamos que não, né?
Não vai ganhar.
Ah, eu
cara,
tenho minhas dúvidas.
Cara, eu acho que por hoje, com a diferença da metade, vai, de 2006, 2007 pra frente, assim, acho que o futebol europeu disparou em qualidade, em poder financeiro, já era, assim, disparou de uma forma absurda. Para um time sul-americano ganhar um Mundial, eu acho assim que vai ser muito difícil, vai ser muito ao acaso, porque a superioridade técnica é
descomunal. E só um adendo nisso aí, o último que foi lá e trouxe a taça foi a gente, Corinthians, então chuva, tá?
Não dá pra explicar. O que que aconteceu com o Chelsea aquele ano?
Ah, pera, era ruim. Tava jogando contra o Fernando Torres. Quem é Fernando Torres?
Aconteceu o quê?
Ó, gente.
Não é ninguém.
É assim, anticasso. Incrível.
É, uma opinião
pessoal,
minha.
Pessoal, Palmeiras, eu queria só deixar uma pergunta pra vocês falarem pra mim aqui. Responder. Por que que o Palmeiras, com três times... levou 5 jogadores da base pro banco de reserva.
Deve estar poupando, não sei por quê, cara.
Pode ser venda. Tentar colocar ali pra ter uma visibilidade, pra fazer empréstimo, pra fazer capital. Pode ser isso, cara.
Oh, não quero.
Eles levaram o Matheus Teixeira, Vitão, Esteves, Luan Cândido e Léo Passos. Mas nenhum deles entrou em campo, hein? Nenhum deles.
E não, ainda vão ser poupados no próximo clássico também contra o São Paulo, porque eles vão priorizar o treino de domingo para Libertadores.
Opa, será que o São Paulo ganha o clássico esse ano?
Opa!
Ô, garoto! Ah,
tô confiante, hein?
Mas já ganhamos, já, cara. Já ganhamos. Ganhamos do São Bento. Pô, tá bom, não? Sim. É clássico. Já ganhamos um, já.
Aí, tá vendo? Teve
que beleza.
Reaprendeu a torcer.
Que fase, hein? Que fase.
Já que estamos falando de São Paulo, então vamos falar do grande jogo que foi São Paulo e Ferroviária.
Incrível!
Meus amigos, que...
Nem quero falar
que gol foi
Ferroviária, hein? Não quero sofrer.
Vamos ser sinceros. Teve mais chutes no gol do que o jogo do Corinthians.
Teve. Foi incrível, incrivelmente ruim, né?
Gente, tinha 10 mil telespectadores na plateia. Foi sensacional.
Bolo!
10 mil telespectadores na plateia. Olha!
Olha!
Você viu, né? Ô, Fefo, só pra dar mais uma notícia aí. O São Paulo tem mais dois clássicos aí no Paulista, né? Vai pegar o Palmeiras agora e depois o São Caetano no, na próxima rodada já.
Vocês estão na beira aí, viu? Vocês precisam ganhar dos porco agora, porque senão, tchau, tchau, Paulista, viu?
É, se perder agora e empatar com o São Caetano, tá fora.
Tchau, tchau, Paulista.
Exato. Né, então. São Paulo não tá garantido. Cara, mas o que me preocupa, eu vou te falar, né? Nem classificar pra segunda fase do Paulista, que já vai ser mais um vexame. O que me preocupa é o brasileiro, porque, cara, o elenco do São Paulo vai jogar um brasileiro.
Cara, tá feio, tá feio. Você olha pro banco, cara, não tem. O tanto, a situação tá tão ruim que o nosso querido lateral esquerdo, eu até esqueci o nome dele, que era a reserva do Reinaldo, que foi afastado, ele voltou porque a gente tá sem opção. E aquele Léo Pelé também já não tem nenhuma condição, ele não tem condição de jogar.
Não é o Regis, é o Edmar, né?
Edmar. Cara, o Edmar tava afastado assim, ele não fazia parte dos planos, mas ele já tava no banco de reservas agora de novo, porque departamento médico, enfim, que eu também não sei o que acontece com São Paulo, porque departamento médico de São Paulo tá mais cheio do que, cara...
E o braço?
Chegou...
Tá parecendo o time do Carlinhos.
O Carlinhos é... Oh, não que seja problema dele, mas cara, o São Paulo vem sofrendo aí há 5 anos com problema, com contusão e problemas médicos, né? Enfim, complicado.
Só pra dar informação do jogo aí, o São Paulo e Ferroviária foi 1-1 com um gol do Léo Arthur pela Ferroviária e gol do Hernanes, né?
Nosso querido.
Não, golaço. Os dois gols foram gols muito bonitos.
O jogador desviou, né?
Não desviou. Ele cortou com a direita e bateu com a esquerda, só que o goleirinho também bracinho curto, né? É. Mas a jogada foi bonita.
Foi estilo Hernanes, né? Ele mete muito gol daquele jeito.
E eu até achei que era o Hernanes, cara, na hora que bateu. Juro pra você, sabe? Na hora que você vê o gol assim na TV, você fala assim.
Eu tava assistindo o jogo, eu achei que ele fez um bom jogo dessa vez. Não foi aquele jogo que ele tava cansado, morto. Assim, o primeiro tempo foi feio de ver, foi difícil. Foi muito ruim de ver o primeiro tempo, o São Paulo desanimado, triste. Sabe aquele time depressivo? Era assim, Ferroviária tava se esforçando, porque é um time...
Fraco. Tava normal, né? Tava normal, então, porque...
tava normal, jogando de calça jeans molhada, né?
É, jogar de calçadinha espalhada.
Mas, ó, segundo tempo... Oi.
Não, pode concluir, depois eu só faço... Não, é só pra falar um pouco isso aí, que a gente falou do clássico do São Paulo com o São Caetano, mas eu acho que o São Paulo, mesmo perdendo do Palmeiras ou empatando, não perde essa classificação, porque quem tá na cola dele ali é o Oeste. E o Oeste pega o Corinthians no domingo, e o Corinthians precisando ganhar...
Não, é 3 pontos pro Oeste.
Então, não sei. E depois o Oeste pega o Mirassol também. Eu acho que, cara, não assim, não sei o que aconteça aí de o São Paulo perder e o Corinthians perder, aí a vida do São Paulo complica. Vai ter que ganhar de qualquer jeito na última rodada e torcer pro Oeste e empatar, hein, dependendo da tabela. É complicado.
O Corinthians precisa só de um empate, só um ponto. Só.
Eu acho que dá pra deixar pra última rodada. Não? Acho que dá pra deixar pra última rodada esse um ponto, né?
Pra dar mais emoção?
É.
Vocês estão com saudade da década de 90, que era só o sofrimento?
Não.
E outro jogo que o Thiago Volpi pegou, ele pegou um chutaço do atacante da Ferroviária. Cara, que defesa linda ele fez.
Que roupa ali, a bola cruzada.
Exatamente.
Tá bom, goleiro. Um goleiro.
Agora, parece que agora finalmente o São Paulo achou o goleiro, né? Ele achou o goleiro.
Vamos esperar pro Brasileirão, né?
Ô, Sidão, Sidão, Denis, Bosco, só craque.
O Bosco ainda era um bom goleiro,
era,
né?
Mas comparado com esses aí, o Bosco era goleiro ótimo.
O Bosco não é aquele palhaço? Ah, não, esse é o Bozo.
Ah, pra quê?
Nossa, eita, nós. Até eu achei ruim essa, hein, mano? Na moral.
Não, pelo amor de Deus. Só ele das piadas.
Só ele, de todo mundo que escutar esse podcast.
É, só ele. Não, a gente acabou de perder 50 seguidores com essa piada bosta dele, né?
Não, e sabe o que é engraçado, ô Fefo? Ele vai pegar, na hora que o podcast for lançado, ele vai pegar e avançar até essa parte. Só
pra ouvir a piada
dele. A piada dele. Eu tenho certeza.
É pra você ver o ápice do momento dele no podcast, né?
É isso.
O ápice do programa em São Paulo.
O ápice do programa é essa piada.
E
o Antony, voltando ao jogo, o Antony jogou muito bem de novo.
Quase fez um golaço.
Quase ele fez esquerda, um golaço.
Hein? Ia fazer mesmo.
Eu acho que o Luiz deve lembrar que a gente falou no podcast passado. que o Anthony e o Elinho ali do mesmo lado, eles parecem que se... O Elinho não, o Igor Vinícius.
Igor eles Vinícius.
Eles se entenderam bem ali na lateral, né? Os dois na mesma...
Sim.
Do mesmo
deu
lado.
Liga. Ali. Deu liga ali, viu? Os meninos estão jogando muito bem mesmo, se entenderam. Porque o Igor Vinícius, nos primeiros jogos do São Paulo, ele não tava se achando em campo. Ele agora...
tava com medo, né?
Nos últimos jogos que ele se encontrou.
Eu acho que ali bateu o peso da camisa do São Paulo e, querendo ou não, cara, para um moleque que entra assim, ó, agora você tem que resolver aí. Deve dar um nervoso do caramba, né?
É, não deve ser fácil, né?
Uhum. É. Cara, mas ele só para sobre o Thiago Volpe. Cara, ele é bom goleiro. É bom goleiro. Pra gente que tava acostumado com Sidão e Denis, ele é um goleiro de nível, né?
Não.
Mas vocês acham... Eu acho ele meio espalhafatoso, né? Ele pula, se joga demais, né?
Ele é meio três patetas, né?
Se joga, então... Nesse jogo mesmo, assim... Porra, ele às vezes se joga numas bolas que... Não é pra tanto, né? De repente gera um escanteio, sabe? Gera um rebote, enfim. Mas é bom goleiro. Ruim não é não, ele é bom goleiro. É um goleiro de nível. Se, cara, dependendo do ano aí, também do clube, é um cara que vai brigar pra ser assim, um dos melhores goleiros do país. Pra mim é um cara que tem.
Se quiser um bom brasileiro, eu também acho, cara.
Ele pode salvar o São Paulo muito ainda, né?
Opa, na merda. O que foi, André?
Não, o problema.
Ele é um,
não.
É um goleiro que tá na média, não é entre os tops que tem aqui, mas ele é um bom goleiro.
É um goleiro. Nota 7, vamos dizer.
O que 7 pode pro São Paulo tá ótimo.
Sim.
Ótimo, nossa senhora.
O que pode destacar mais dele é a campanha que o São Paulo vai fazer. Se o São Paulo estiver fazendo a mesma campanha que tá fazendo o Paulista, ele vai aparecer pra caramba. Ele vai virar destaque do time.
Vai. E pro jogo do... Eu tava vendo algumas informações aí no UOL. E pro jogo do pro clássico, né? Contra o Palmeiras. O Nenê e o Carneiro vão estar fora do clássico. Vocês acham que faz alguma diferença?
Acho que é reforço pra vocês, hein?
É nada, o Carneiro quase fez um gol aí no último jogo, hein?
Bola uma bola na trave, meteu a cabeçada exatamente. Na trave aí.
Bom, cara, eu vou te falar aí. Eu vou te falar que na atual situação de São Paulo, os dois fazem falta. Infelizmente.
Ruim com eles, pior sem eles.
Exato. É o Nenê, paneleiro, joga quando quer, mas cara, o elenco do São Paulo infelizmente depende desses caras. O Carneiro é um cara esforçado, né? Tudo bem que ele tem problema com a bola, né? Mas ele é um cara esforçado.
A bola existe, né? O problema dele é que a bola existe.
Ele é disparado o melhor jogador sem a bola, né?
Exato. O problema do Carneiro é a bola. Tirando isso, cara, ele é um ótimo jogador. Tirando quando ele chega na bola, daí é complicado.
Não, mas ele não assim,
tem... Tirando quando ele tá em campo.
Exato.
Mas, ó, vou defender agora um pouco. Cara, é que ele só não fez o gol aí nesse jogo aí porque o Arboleda veio em cima dele, né? Senão ele tinha metido um gol.
Porque era ele.
Os dois se esbarraram.
Meteu o gole.
Agora eu posso falar uma coisa rápido aqui? O Carneiro tem quase 2 metros de altura. Cara, quando que alguém vai cruzar uma bola pra esse cara cabecear, vai fazer um gol de cabeça?
Não,
o cara parece um Peter Crouch preto, velho. O cara não faz gol de porra. Não, não vem uma bola pra esse filho da mãe cabecear uma bola, cara. Puta.
Não vem, cara.
Eu fico vendo o jogo e falo, cara, ninguém tá vendo que esse cara tem 2,5 metros, não cruza uma bola pra ele na área pra ele cabecear.
Os caras não estão
vendo. O pior é que é verdade, eu tenho que concordar.
Porra, cara, é incrível. Não, assiste o jogo, cara. O cara tá na área, não, ninguém cruza, joga um chuveirinho pro cara cabecear.
Will, já lembra daquela época que a galera ia jogar bola e sempre tinha aquele cara no time que era horrível? Você olhava pra ele assim, ó, você tava marcado por 3, mas você preferia tentar partir com a bola...
Você preferia perder a bola.
E tocar pro cara. Eu acho que é ele, mano. E os caras olham e falam, não vou tocar não, mano. ele deve ser dono da bola, sei lá, deve ter ação no Morumbi, né? É possível.
Deve ter algum problema. Come a mistura da galera, não deve ter algum problema.
Ou ele dá a mistura pra galera, né?
Também pode ser. E outra informação que pipocou hoje mesmo, o Cuca já tinha pedido pro São Paulo ir atrás do Roger Guedes e do Tietê, né? Que eu acho que são bons reforços. E hoje isso. Ele falou pra diretoria de São Paulo tentar mandar um Keno. O que vocês acham disso aí?
Não, acho que ele quer formar um novo Palmeiras, né?
Eu pensei a mesma coisa, Luizão.
Ele quer formar um novo Palmeiras. Ele não tem como. Ele não pegou os jogadores que foram sucesso com ele e quer jogar no São Paulo agora.
Mas o Keno, eu acho que ele é bom. Ele me lembra muito, lembra do Kelvin, que jogou no São Paulo, numa época que ele já até jogou bem.
É o Keno tipo de e jogador, Kelvin. Cara. Não é uma série?
Oi?
Ô, senhor.
Keno e Kelvin não é uma série?
É, do refrigerante de laranja.
Isso,
cara. Hoje. Ó, você parou todo o racional pra falar isso?
Hoje não, estou hilário. Desculpe.
É, só não, eu tô tentando rir aqui.
O Deco riu.
Eu devia ter ido no podcast de terça, viu, que o Deco
é melhor.
Esse que ele frequenta aí, né? Bacana.
De terça.
O Deco tá fora do ar porque ele tá rindo.
Eu tô aqui, caralho.
É que se ele rir no ar, vai ficar gaguejando, vai demorar muito.
Vou aí nesse outro quarto encher de porrada, tá?
Peraí. Que merda.
Ai, caramba. Segue o jogo, fala, segue o jogo.
Fala cantando, mano, que aí dá certo.
Cara, eu vou bater na sua cara.
Eu falei que você tinha uma notícia importante para dar agora depois de São Paulo, hein?
Eu tenho, cara, nossa. Eu tenho. Eu estou na minha empreitada de fazer a Lusa crescer novamente, tá? Firme e forte. E vou falar, hein? Eu tô sendo o maior pé quente da Lusa nos últimos 50 minutos.
O que aconteceu?
A Lusa ganhou de novo. 1-0, Lusa e Água Santa. Gol do incrível Anderson Cavalo. Tá? O melhor atacante do Brasil.
Um coice no gol.
Sensacional, hein?
E foi.
Foi na Portuguesa ou em Diadema?
Foi em Diadema. Se eu não me engano. Não, foi lá no.
Foi em Portuguesa.
Legal, hein? Vamos no jogo da Lusa pra dar apoio, vamos.
Temos que marcar pra apoiar.
Colocar isso no Facebook e no Instagram. O jogo quando a gente for no jogo da
Portuguesa, hein? E show,
eu repito ir no jogo da Portuguesa.
E eu falo de novo, a Portuguesa ter o Felipe como torcedor da Portuguesa é ótimo, porque se ele for no estádio, ele já enche o estádio.
E ele já faz o tio da cantina mó feliz, cara.
Não, porque eu vou comer lá.
Ou não, né? Depende, né? Ou não, né?
Se for um coma se for um coma à vontade, ele... o tio vai ficar triste agora.
Mas vai ser bacana ver a Portuguesa na série A do Paulistão, porque é mais um clássico pro São Paulo jogar.
Exatamente, a gente sente falta.
Também acho.
É um bom motivo pra torcer, vou torcer também.
Gente, vamos falar de time agora. Vamos falar de Corinthians e Santos. Olha que
beleza. Ave Maria. Falou time, meu, na tela. Vamos falar do chapéu em cima do Fagner?
Rei dos
clássicos.
Não, chapéu não. Vamos falar da linda jogada do artilheiro Jean Mota em cima do Fagner.
Que é a única jogada que ele fez no jogo inteiro, né?
Valeu já. Já valeu. Foi a única.
Ganhou.
Peraí,
valeu,
só aqui de fala, último aqui do Santos. Eu vi aqui no Globoesporte.com que o nosso querido Coutinho faleceu hoje.
Sim.
Pô, que pena.
Notícia triste aí do futebol.
a Betts, já tinha perdido 3 dedos em janeiro, e aí faleceu hoje no dia.
Meus sentimentos à família aí.
Sentimentos de todos nós.
Ele gosta aí de história, ele teve 457 jogos e fez 368 gols. Foi bicampeão do mundo com o Brasil em 58.
Então, era um bom jogador.
Foi campeão mundial com o Santos também, né?
Foi.
Também. Sim. Mas vamos
assistir
o jogo do Corinthians.
Coringão, opa! Opa!
O que, então, que vocês,
vocês acham que foi? Vocês acham que foi agora? Eu tinha falado na semana passada que era o melhor segundo tempo do Corinthians aquele jogo. Agora foi o melhor jogo do Corinthians?
Foi o melhor?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Corinthians, na verdade, cara, eu acho que. O Corinthians ele jogou só para anular o Santos e conseguiu fazer isso muito bem. O Santos não teve aquele poder que eles têm, né, de atacar e ficar em cima e marcar. Só pelo nosso querido e amado e ídolo Cássio, que quis entregar o jogo mais uma vez.
Mas o Cueva, né?
Sorte que foi no pé do Cueva. Mas tirando isso daí, acho que o Corinthians dominou o jogo, né? Teve as melhores oportunidades, tirando as falhas do que ali foram chances claras de gol, né? Mas tirando isso, eu acho que o Corinthians dominou o jogo, né? Conseguiu anular a estratégia do São Paulo. Eu acho que foi mais um jogo, tipo, muito...
Foi truncado, né?
Foi muito duelo dos técnicos, isso, tático, do que propriamente dos jogadores, né? Mas foi um jogo legal, cara. Foi um jogo bom. Duas propostas diferentes. Engraçado, né? O Santos era o time que mais atacava e o Corinthians era o time que mais defende. E esse jogo foi o contrário, né?
E vou falar pra vocês... Wagner Love, o atacante do amor, entrou muito bem no jogo, hein?
Não, o Wagner Love é aquele atacante que incomoda, né, cara? É aquele, mesmo sendo um jogador baixo, é um cara que ele incomoda muito a defesa adversária, né? E mesmo sendo um cara de origem ali, é centroavante, mas é um cara que se movimenta, ele encosta os zagueiros, é um cara...
Ele incomoda,
um cara que
né?
Sempre... Chato. Pode não fazer gol, mas ele incomoda, cara. E ele é artilheiro, né? Vacilou ali na pequena área, ele foi pra dentro, né?
Então, ele quase fez um assim que ele entrou já. Então, ele pegou as cartas e disse que ele tava ali. Mas ele sim é bom, sim, cara. Eu gosto dele. Eu acho
e o
bom.
Bocelli... O Bocelli entrou bem também, né?
Cara, ele deu dinâmica melhor.
Ele deu uma dinâmica melhor pro jogo. Ele é matador, né? Mas falta, eu acho que falta um pouco de ritmo de jogo.
Sim, sim.
Até ele se entormar com os outros jogadores, né?
O Luiz chega a ficar úmido quando ouve o nome do Bocelli, mas eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar que
nesse
jogo ele jogou
bem. Mas que me arrepia, parceiro. Isso me arrepia mesmo.
O pior é eu não concordar.
O Bocelli é o nosso Harry Kane da
Deep Web.
Deep Web.
É
o Harry Kane.
Muito bom, muito bom, velho.
Mas quase que não sai de web, né, mano?
mas eu vou falar, hein? Pra quem fica esperando o Rodrigo, que é o novo jogador do Real Madrid e tudo, Danilo Avelar acabou com ele. Acabou a fera. Danilo Avelar.
Então, mas isso aí foram méritos do Carille. Porque o Santos ataca muito pelo lado direito. E aí ele conseguiu, ele pôs os três lá, Cleison, Sornosa e Danilo. E aí foi ali e conseguiu fechar aquilo, entendeu? Por isso ele pôs todo mundo aí no bolso. E eu também acho que o Cleison foi o melhor em campo do Corinthians, cara. Jogou muita bola mesmo.
Jogou muito bem.
Você sabia de uma coisa? O Cleison tava com um problema com a filhinha dele, né, cara? Tava, cara. É, e coincidentemente, aí teve um diagnóstico positivo da filha dele, ele voltou a jogar bem, né, cara? Acho que afeta, é, né, cara?
Cara, pra quem tem filho, qualquer coisa com seu filho, você mexe com a cabeça, você não consegue fazer nada direito.
Cara. É. Sim, sim. Mas ele tá voltando poucos e, meu, tá aí tudo pra esse ano ser igual aquele que ele fez de 2017.
Pra mim, o destaque da partida, eu quero falar agora, o destaque da partida pra mim foi o tiozinho da vassoura limpando a sujeira na grande área.
Botou nele, né, mano?
Olha, eu honestamente... Eu vou falar pra vocês, eu não entendi muito bem o que aconteceu. O que que aconteceu? Qual que foi a polêmica dessa vez?
O Corinthians lançou aqueles papel picado prata, só que fez isso demais, cara. E realmente tava as
do gol. Na hora que começou o jogo, parecia que tinha nevado no metade do.
Conseguia ver as linhas de marcação.
Estranho aquilo.
Aham.
E atrapalha demais o jogo,
né? Sim,
sim, sim, sim.
Eu agora acho... falando, eu acho, na minha opinião, foi um primeiro tempo do Corinthians, o segundo o Santos equilibrou um pouco, mas ainda tinha uma certa vantagem do Corinthians, sem clubismo dessa vez.
Eu acho, sim, na minha opinião, foi bem legal pra dessa.
Não entendi, Mari?
Não entendemos, Mari.
Ele falou, eu acho, na minha opinião. Caramba.
Ah, tá, não, ignora. Depois das piadas dele, você quer exigir português.
Mas eu também acho.
Sim, o Luiz tá velho.
Tem clubismo, eu acho também que o Corinthians jogou melhor. E o Santos jogou em cima dos erros, só. Foi o melhor jogo do Corinthians.
Eu também acho.
Jogo do Corinthians. Eu acho que é o start pro ano todo. Agora segura, gente. Segura.
Não pode.
Não perdemos nenhum clássico esse ano. Nenhum clássico.
Não pode dar mão pros caras, que os caras já querem o braço, tá vendo? Elogiou essas merda aí, ó.
Você tá falando aí, São Paulo perdeu nenhum clássico também esse ano. Vamos falar de clássico. A gente não perdeu nenhum esse ano também.
Corinthians, não perdeu?
Não, a gente jogou com São Bento e vai jogar com São Caetano. A gente não perdeu nenhum ainda.
Desculpa. Que raciocínio.
É coerente.
Ai, cara. Tenho que concordar com o William.
O dano teve liberta essa semana, né? Tivemos liberta essa semana.
Teve.
Jogou
Palmeiras. Teve o Palmeiras e Júnior de Barranquilha.
Sim. O que vocês acharam do jogo, Fábio?
2-0 pro Palmeiras. Foi um bom jogo.
Jogou pro Gasso, porque precisava fazer.
Time ruim, hein? Mas nossa.
Eu acho que jogou bem. Eu já acho que o Palmeiras jogou. Foi o melhor jogo do Palmeiras.
Eu também acho. Não é que o Júnior Barranquilla jogou mal. Eu acho que o Palmeiras jogou muito bem.
É muito ruim, né, esse time do Júnior Barranquilla, né, cara?
Vocês estão tirando o time.
De fato, é um time fraco. O Júnior Barranquilla não é um time forte. Não dá pra falar que...
Jogo bom na Libertadores, tem briga, tem guerra, a gente gosta disso.
Tem Argentina, não gosta disso. Quebrada.
Eu acho que o Guerra tava no banco, né?
Tava no banco.
Ah, mas a
Aí Marcos teve
guerra
um...
de guerra mesmo, né?
meu Deus.
Não dá, tá olhando essas piadas, estão cada vez piores, viu?
Eu acho que eles não jantaram, estão com fome esses gordos.
Não, eu não tô mais gordo, não. Só queria dizer aí.
Mas o jogo foi 2-0 com o primeiro gol do Gustavo Scarpa, que foi um bonito gol, né? Na verdade, não o gol, o lance, né, que foi pra ele. A assistência do Dudu foi muito bonita. Deixou ele na cara do gol, ele só tocou, né?
Foi com o passe do Dudu.
Foi com o passe do Dudu, isso. E aos 92 minutos, o Marcos Rocha fez o segundo gol com assistência do Borja, né? Não faz gol, mas pelo menos dá uma assistência.
Não é?
Então, só que também tinha perdido um gol feito, né, cara? Feito. Sim,
quem?
Só
assim. Normal, né?
Ah, não,
quem perdeu?
A quem?
Conta uma novidade aí, né, cara? Pelo amor de Deus.
Mas sabe o que eu acho que tá? Se você reparar o lance aí. Se você reparar o lance aí, ele correu pra fazer o gol e o Borja chegou uma hora que ele não sabia o que fazia.
Tava perdido.
Ele tava perdido, ele olhava pro Borja e falava: o que eu tenho que fazer? Tem que andar pra trás, correr, bater, o que é? Sabe, acho que tá faltando. Aí na hora que ele viu um verde do lado, ele falou, graças a Deus, aqui, ó. Aí tocou.
Tem horas que ele se perde um pouco mesmo.
É.
Fica esse feedback aí.
Né?
Qual deles, Mari?
Pra treino é que o treinador não tá fazendo o trabalho direito.
Ah, isso aí é óbvio.
O programa, Mari. Não sei o que tá acontecendo com ela hoje. Vamos lá.
Maconha.
Mas posso falar? Tirando
Não, agora... É que a minha internet tá meio ruim, eu tô com delay, desculpa.
É a internet que estão chamando agora, né?
Ela pediu pra
atraso mental dela.
Não, para com isso. Vocês são muito maus, eu vou processar todos.
É.
Machismo, né, Mari? Machismo no futebol, tá?
Assim, vocês
né?
Têm inveja.
Olha isso, mano.
A única crítica negativa que eu tenho desse jogo aí, tudo bem que o cara não tá no ideal, que não sei o que lá, mas o Ricardo Goulart, dessa vez, ele não apareceu no jogo, né?
Bem assinalado isso.
Ele foi muito bem no jogo anterior, foi muito bem, fez 2 gols, deu assistência pro Bora, mas nesse jogo aqui ele não apareceu, cara, ele tava meio perdidão, não teve um lance que ele, tipo, mostrou assim, ah, não, ó, tô aqui, ó, ele ficou meio perdido, ficou meio Bora.
Será que o
jogo... Nossa, que piada ruim. O time...
Não, hoje tá um show de piada aqui.
Meu, às vezes... Fala aí, desculpa.
O time que jogou contra o Palmeiras no jogo no Paulistão não era pior que o Rúnio Barranquilla? Por isso que ele apareceu mais?
Cara, é que aí também tem o tipo de jogo, né? Libertadores, a estreia, né? Então, acho que isso aí também acaba pesando um pouco, né?
Ah, sim.
Gente, eu queria um assunto que tá aí rodeando o nosso programa há muito tempo. Foi falado no programa anterior aqui. Tá? Então, eu queria hoje que nós temos mais gente, que semana passada estávamos só em 3, hoje estamos em 7, eu queria poder colocar aqui para vocês, desculpa, 6, uma enquete.
Matemática não é seu forte.
Depois eu que uso droga, né? Ele enxerga uma pessoa a mais.
Aqui para mim aqui aparece 7. Entendeu? É então,
a teta do sobre... frevo. Aí contou com mais queria... um.
Sombra.
Entendi.
Faz sentido.
Faz total sentido. É um ser vivo a teta dele. Vamos falar sobre os grandes goleiros do futebol nacional. O que vocês acham? O Igor falou que pra ele, Cássio merece uma estátua na CBF.
Cássio no gol.
Não. Você.
Vamos pegar os goleiros.
Deixa eu só me defender. Não é na CBF, é na FIFA.
Que absurdo.
O órgão mais respeitado do mundo.
Sem clubismo. Vamos reduzir esse número de goleiros, né? Que a gente abre um leque muito grande. Vamos pegar dos anos 2000 pra frente, do futebol atual, moderno.
Eu até queria depois abrir uma enquete no Facebook, pra quem estiver nos ouvindo, dar opinião. Qual foi o maior goleiro que vocês viram atuar dos anos 2000 pra cá, gente? Amanhã já vai ter enquete no Facebook.
Dá
um barulho aí, parece que alguém derrubou o celular. Não tem alguém no banheiro aí, cara? Que alguém derrubou o celular no vaso aí. Dá um barulho aí.
Isso é uma piada boa, Luiz. Aprende com ele.
Eu
estou quietinho
aqui. Olha,
Dino. Eu pago. Ai, caramba, tá difícil hoje. Então vamos lá, vai.
Tem alguém fora do estúdio aí? Tem alguém fora do estúdio?
O único que... Não, o único que não se manifestou aqui foi o Deco. Eu desconfio que seja ele, hein? Não,
aqui, eu tô aqui. Ele tá com um problema digestivo.
Vou começar a discussão e sem clubismo, como não tem nenhum palmeirense aqui, vou defender o Marcão. Marcão é um dos poucos goleiros que... Palmeiras, meu, com uma goleada, não sei se vocês lembram, ainda assim foi ovacionado, todo mundo gosta do cara e é unanimidade em quase todos os times. Ninguém odeia o Marcão.
Isso é uma verdade.
Tirando o Luiz,
grande,
né?
Grande goleiro.
É o... Não, o cara...
Não, o Marcão é gente boa, né? É, o Marcão, ele é... Todo mundo gosta dele, né?
Sim.
Vamos falar de números.
Pra mim.
Rogério Ceni.
Tecnicamente?
Eu acho que o Rogério Ceni pra mim, é um dos melhores goleiros que eu vi jogar aqui do ano 2000 pra cá, tranquilamente, ele é.
Ah, o Rogério sem comentários, ele é completo. Batedor de falta, de pênalti, outra vibe.
O goleiro precisa disso, né?
É. Não, e assim, cara, pra falar dos goleiros aí de 2000 pra cá, pra mim, seria Rogério, Marcos, Dida, Júlio César e eu colocaria o Cássio aí nessa lista. Esses.
Eu tiraria o Júlio César.
É uma boa lista.
Cara, mas o Júlio César, pra mim, eu colocaria porque ele jogou numa época que o futebol europeu já era... Já assim disparou e ele ainda jogou numa época que o futebol italiano era o que é a Premier League hoje, né? Ele foi campeão italiano, campeão da Champions League, né, cara? Ele jogou numa época que o futebol italiano ainda era um futebol de. Era um futebol de alto nível. Como uma Premier League, como uma La Liga hoje.
Sabe o que eu acho legal a gente destacar aqui que a gente tá falando dos goleiros brasileiros, né?
Não, sim, só brasileiro.
Só brasileiro.
Porque se a gente abrir aí, é um programa só pra falar disso.
Eu acho na minha...
A gente pode falar no podcast de terça, se vocês quiserem.
Na minha opinião. esse daí vai até... Esse aí tem até um Vampeta como tema também.
Eita, Igor, cada um lembra de quem... Cada um fala quem sente saudade, né?
Opa, você tá no meio... Vampeta no meio campo ali? Meu Deus, saudades eternas, imagina. Eita. Agora falando assim, ó, eu acho, falando de goleiro, tecnicamente, brincando, né, tirando um pouco o fanatismo de lado, eu acho que o Dida...
Tirando o fanatismo de lado.
Não, o Dida jogou no Grêmio, pera aí,
Dida,
segue. Dida, Marcão,
cara.
Certo. Marcão, o Rogério... O Cássio e certo. O Júlio César.
Ah, justo. Pra mim é justo.
Vitor!
Peidando aí, cara?
Não, ainda tá. Tá ruim alguém aí.
Eu acho que nada...
Eu falei Dida e aí acho que o pessoal começou a ler. O São Paulo...
A lembrar, né?
Sim. Ô Igor, cara, pra mim, tecnicamente e pela carreira... Eu acho que é o Dida também, cara. Porque assim, ele jogou muitos anos no Milan. E na mesma coisa, na época que o futebol italiano era potência. Ele ganhou Champions, ganhou campeonato italiano. Foi campeão do mundo, era reserva, mas foi campeão, tava no elenco lá. E o cara foi campeão praticamente em todos os lugares que ele passou e sempre jogou em alto nível, né? Ah, tinha deficiência com o pé e tal, mas assim, é importante, mas o goleiro ainda, a função dele é defender, né?
Sim.
Cara, ele é tecnicamente em números ali. Eu acho que em números não, mas assim, tecnicamente pra mim, eu acho que ele é o melhor. Tecnicamente, no agregado ali, eu ainda ficaria com ele.
E a gente fala assim.
Talvez
assim. Então, e a gente fala assim, em 2002, os goleiros eram Marcão, Dida e Rogério, né? Tipo, então, pra esse.
Cara, qualquer um ali que jogasse.
Qualquer um.
Era do mesmo nível.
Não, eu acho que foi o melhor trio, o que eu vi, né, foi o melhor trio de goleiros da seleção, apesar que eu gostava muito do Cláudio Taffarel.
Mas assim, eu acho que em termos do trio, que nem você falou, cara, acho que provavelmente foi a seleção brasileira da história que teve o melhor trio de goleiros, assim, os três goleiros eram
sim.
Em nível nível mundial, assim. Qualquer goleiro que jogasse ali,
eu acho que em dois...
ia dar conta do recado.
Eu acho que em 2006 era o Dida, o Rogério, quem que era o terceiro goleiro?
Júlio César.
Era o Júlio César, César já? César. Também é um período vasto, hein, cara?
Sim, não, cara.
E acho que ali o Rogério e o Dida estavam no auge, né, da carreira também, né?
É, sim, o Rogério tinha acabado de ganhar o Mundial com São Paulo, aí veio o tricampeonato, foi o auge da carreira dele, mas só que o Dida tava voando no Milan, né,
também,
cara?
O Rogério deu
azar, né? Porque assim, em 2002, o Marcão tinha poucos anos, dois anos atrás, tinha ganho a Libertadores, tava no auge. E aí, em 2006, ele tava brigando com o Dida, que tava no auge lá na
Europa.
Lá na Itália, na Europa. Então, assim, aí é mais a preferência do técnico, né?
Sim. E aí, cara, só pra encerrar o que eu falei, o Cássio, cara, porque assim, querendo ou não, nos últimos anos aí, ele tem sido decisivo no Corinthians. Em todas as decisões, assim, ó, em todos os campeonatos, a gente ganhou e ele foi destaque em maioria. Ele pegou bolas importantes ali que, tipo, ó, diz aí da Libertadores, Mundial, que ó, o brasileiro de 2015, que ele fechou o gol também, esse de 2017 não tanto, mas 2015 ele fechou o gol, pegando pênaltis em finais de Paulista, em semifinais. Acho que ele é muito... Querendo ou não... Foi pra Copa do Mundo também, né? É um goleiro respeitado.
Sim. Cara, e é longevidade. Ele tava há muito tempo no Corinthians e os títulos que o Corinthians ganhou na época que ele jogou, ele teve destaque, então.
Sim.
E aí o cara ganhou brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial. Não dá pra não colocar um cara desse, né?
Uhum.
É, não tem como, né? É que não tava falando com o Igor no último podcast, né? Hoje o Cássio, ele tá no mesmo nível de idolatria do Rogério e do Marcos no seu clube, né? Ele é...
Eu não acho absurdo comparar também, não.
Não é nenhum absurdo, é uma realidade. Ele é uma realidade, né?
E, cara, ele provavelmente deve aposentar no Corinthians, né? Acho que não...
Tomara.
Ele já tem quanto? 30 e quantos anos? Ele já tem 33, mais ou menos?
Por aí, acho que é 32, 33.
Ele tem mais uns 5 anos, então, aí. Assim...
Que vai sair, não tem mais por que sair, né, do Corinthians, né, já fez uma história ali, o cara já tá consolidado, com certeza tem um bom salário, que ele não vai ganhar esse salário em outro lugar, né, e o cara é ídolo, enfim.
Sim.
Deve aposentar no Corinthians mesmo.
Então, eu também acho. Seguindo a pauta aí, né, porque nossos amigos todos estão caídos e mortos. Era uma informação, agora não era informação, né? Era um dos assuntos que eu queria a grande participação da Mari, que ela queria falar disso, ela gosta mais dessa parte de futebol europeu. E vamos falar um pouco dessa classificação histórica aí do Manchester United contra o PSG sem Neymar, né? O que vocês viram esse jogo? O que vocês acharam?
Cara, eu assisti o jogo... cara, aí é a mesma história do PSG contra o Real Madrid. Cara, o PSG jogou muito mais, mas o Manchester United foi fatal, né, cara? E acho que psicologicamente foi muito forte, né? As chances que teve, cara, botou pra dentro. E aí é isso aí, né? Futebol é resultado, né? Queira ou não.
Exatamente.
É o peso de um Manchester United, né, cara? É outra coisa, né?
Sim, psicologicamente, acho que o time tava muito forte pra esse jogo, né? Rolou um vídeo aí nas redes sociais do Ole Solskjaer falando da preparação pro jogo, que o time tava...
Preparamento,
opa!
Soletre!
Soletrando. E, cara, que o time tava focado e acreditava muito na classificação, né? E assim, e aí psicologicamente o time do Manchester United, mesmo com o PSG pra mim jogando muito melhor, mas aí o psicológico falou mais alto, né? Os caras estavam focados e acreditando até o último minuto, e foi o último minuto.
Foi o que aconteceu, né? E ficou essa polêmica toda do não pênalti, pênalti, o que aconteceu. Cara, eu penso no seguinte, olhando pela regra, ele abriu o braço, é pênalti. Ele abriu, ele aumentou a área dele de atuação. Sinto muito se tá de costas, ele tá fazendo pirueta. Aí, cara, não tem como.
O que a regra diz.
Exatamente.
Não,
foi pênalti.
Foi pênalti. E, cara, e o Marcus Rashford, porra, o moleque responsa ali de pegar aquela bola e bater o pênalti, hein?
Tá, porque... cara, olha. Bateu no peito, foi bacana.
Foi, puta, e bateu puta numa pancada, cara. Que o Buffon e Rio Buffon também, hein? Coitado, mas. E aí, enfim, liquidou. Gol no Ferg Time, do jeito que a torcida do United gosta, nos acréscimos. E aí é histórico, né? Histórico. Foi tão histórica quanto aquela do Barcelona lá na remontada.
Foi.
Era o mesmo PSG, né?
Você tá entrando para as histórias da virada, né? Um time que toma as viradas, né?
Não tem sorte, mas também para eles falta muito, né? Falta peso de camisa, falta ser um time grande, que vemos e convenhamos, não é um time grande, né? O futebol francês, ele é mediano, ele tá amadurecendo agora, né?
Sim.
Exato. O futebol francês briga com futebol português e holandês hoje, assim, é o mesmo nível. E o PSG, ele está se tornando grande na França agora nos últimos anos, que nem na França o PSG era um clube de primeira linha, né? Era um clube grande, mas assim, ainda sem grandes títulos, né? Agora que antes, com essa injeção de dinheiro.
Antes do dono do PSG injetar toda essa grana, o Lyon dominava há muitos anos, né?
Sim, aquele
time do Juninho Pernambucano que ganhou, acho que, nove campeonatos franceses direto, se eu não me engano.
Sim. Acho que é o recorde, até hoje ainda é o recorde.
Ainda é o recorde deles, né?
Não foram seis, Fefo, direto? Não foi, acho que foi seis direto, depois perdeu uma, acho que, pro Mônaco.
E depois ganhou três, pode ser.
Depois ganhou mais três, acho que foi isso. Mas mesmo assim, não tira o mérito desse time, né, mano?
É um bom time, né?
Nossa, mas demais.
Tem que crescer, tem que amadurecer.
E, posso falar, cara? Eu acho. Rapidão, só pra concluir do PSG, eu acho que o PSG ainda vai conseguir chegar no. Vai galgar lugares altos. Eu acho que ele tá pecando em algumas contratações só. Mas é que nem o City, cara. O City também começou assim, demorou uns 5, 6 anos pra dar uma engrenada. Depois que engrenou, é um time que disputa, bate de frente com todos os outros.
Ainda falta tradição, né? Lá eles têm muito esse negócio de tradição e falta pra esses times. O City hoje não é uma puta potência, igual o Chelsea também não é uma puta potência, porque os caras não têm o mesmo peso de um Manchester United, de um Arsenal, por mais que o Arsenal não tá no melhor momento, de um Liverpool.
Sim.
Entendeu? Falta toda essa parte histórica aí, né?
Exato. E, cara, sabe o que eu acho que pesa muito pro PSG hoje? E eu acho que vai pesar sempre, porque, assim, esses times aí... Então o nível técnico lá é muito alto. Então quando esses times jogam uma Champions League, cara, é o mesmo nível de competitividade. O PSG, ele joga numa liga muito fraca. Muito fraca. Não tem o parâmetro. O PSG é o Sochaux, é o Olympique de Marseille, que já foi grande, hoje é fraco, o Bordeaux, são esses times aí, cara. E aí o Chelsea e o City, o padrão deles é Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, são times de expressão, cara. E aí quando vai jogar uma Champions League, aí isso faz diferença, né? Porque você tá acostumado com um nível técnico muito mais elevado do que é o caso dos times que jogam Premier League, né?
Faz diferença pra caramba.
Vamos lá, o Real Madrid, cara, não sei se vocês viram, Zinedine Zidane voltou, né?
Sim, papai Zidane e Dani voltou.
Zizou está de volta em casa, cara. Eu também acho, apesar que ele quis treinar o Corinthians optou pelo Carille, entendeu? Então ele não pôde vir aqui pro Corinthians.
Eu teria optado pelo Carille.
Pelo Pepe Carille, por favor.
Cara. E agora ele voltou com carta branca, hein? Com
mais moral,
mais, né? Autoridade do que ele tinha antes, né? Agora.
Ele agora... voltou o peito pra barrar aquele absurdo que eles estão querendo pagar pelo Neymar?
Cara, mas eu acho que eles não, vão trazer o Neymar, não. Eu acho que não.
Muito
o Neymar hoje, ele é um cara... Ele, acho que pro clube, hoje ele tem uma reprovação muito grande, né? Eu acho
ele
que a
é um risco,
não,
né?
Não vai querer. A torcida não vai querer.
Ah, eu vai também acho, mas não deveria nem ter rolado a proposta. Absurdo.
Mas eu posso falar uma coisa? Será que a torcida, num sinal de desespero, até não aceita ele de volta? Não aceita ele de volta, não aceita ele no time.
Eu acho então, que não,
Luiz, saiu.
Pode ir aí, Will. Segue aí.
Não, só pra. Você acha que só a torcida vai querer no desespero? Foi essa a pergunta?
Isso, exatamente.
Ah, não, mas eu acho que não tem desespero.
Desespero por quê? Porque o Cristiano saiu?
É, porque o Cristiano saiu. Ó, rimou.
Não vejo desespero, não.
Eu também não, mas teve uma enquete agora que tem Mbappé e, se eu não me engano, o Hazard na frente do Neymar. Então a própria torcida não quer muito ele. Então, acho que isso não, cara.
É que nem eu falei, André, o Neymar hoje ele não é mais o cara que resolve, ele é um risco. Porque
é midiático só, cara.
Ele traz retorno financeiro, ele é um legal, jogador, velho. O Real Madrid quer título. Eu acho que hoje, pro Real Madrid, um Mbappé seria ideal. O Mbappé é o cara,
cara, que eu acho que ele é ótimo.
Futuro, ele, pra mim, ele é o futuro melhor do mundo, entendeu?
Gente, mas você acha...
Exato, mas ainda falta muito pra ele, né?
Olha, mas vocês acham...
Ah, mas o cara joga muito.
Vocês não acham que o Real Madrid jogaria pro Neymar igual jogava antes pro Cristiano Ronaldo? Aí não, o Neymar não ia atacar mais?
Eu acho que eles aprenderam agora, Luiz, com a falta do Cristiano Ronaldo, eles aprenderam que eles não podem ter essa dependência de um jogador.
Bom, isso, também isso é
por isso que eles estão pensando muito, eles vão, pelo que eu tava lendo, eles vão se desfazer de quase todo mundo do time, dos medalhões, dos antigos. Os brasileiros, eles estão querendo limar fora já faz um tempo. Entendeu? Acho que o único que se salva ali, ainda permanece, vai ser o Casemiro mesmo, porque o Marcelo já desgastou a imagem dele com o clube, com a diretoria, eles não querem mais.
E será Marcelo da Juventus?
Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Porque o Cristiano Ronaldo é super amigo do Marcelo, né?
É, pode fazer um nome.
Se eu não me engano, a Juve já tá apalavrado com o Pepe Guardiola, viu, também.
Opa, isso é uma notícia, hein? E você deu um furo agora, hein?
Ó, a gente vai dar outra tapa na cara do Esporte Interativo aí, informação dada aqui, ó, no Sofá Esporte Clube.
Na verdade, eu posso falar, eu não sei se o Deco leu isso lá, mas eu li isso no Esporte Interativo.
É vingança!
É a vingança, bem que a Mari falou, é a vingança deles agora.
É, eu também acho. Tem que mudar nossos informantes aí.
Exatamente. Mas eu acho que o Real Madrid agora vai vir com um time muito forte. Pelo menos eu espero, cara. E eu gostaria muito de ver o Mbappé ali na frente do Real Madrid.
Eu não espero ele nada. Catalunha.
Do outro. Sim, porra, quem é que para os dois, cara? Mbappé de um lado, o Vinícius Júnior do outro. Quem é que para isso?
O Ajax. Vou falar, hein? O Vinícius Júnior jogou muito contra o Ajax. É que jogou sozinho.
Cara, muito. Ele não tá com. Como é que fala?
Não calibrou o pneu, né? Ele não acerta o chute.
Peso da camisa, só que também chuta igual.
É, a finalização dele é muito ruim.
Bem, meus amigos, eu lamento dizer, mas aqui termina mais um programa do Sofá Esporte Clube. Podemos fazer o momento Maguila agora. Mande um abraço para quem vocês querem. Vai lá, manda um abraço pro leiteiro. Manda aí, momento Maguila.
Quero mandar um abraço aí pra sua tia, Luiz.
Que isso?
Achei que ela tava do seu lado.
Deve estar parada na Chieta agora.
Isso.
Eu quero mandar um tapa na sua cara, Luizão.
Isso você pode fazer depois, não tem problema. Entra na fila.
Obrigado.
Nós combinamos que no ar não ia falar, né?
Eu vou aproveitar para mandar um abraço de novo aí para as pessoas que têm a paciência de ouvir a gente. A gente está guardando o segredo, pode continuar ouvindo, tá?
Exatamente, a gente não conta para ninguém.
Não contamos para ninguém que você está ouvindo a gente. Obrigado aí por toda a força aí. Em especial aí pro Marcelo Perillo novamente, né? Que é um cara que fica cornetando a gente aí no...
É um chato, né? Na verdade, é...
E fala pra
o Dupa. Um abraço pra vocês dois.
Você já tem pode os caras do Instagram com certeza que é pessoal, né? Você vai lá, posta, aí os caras vão lá, ó, só pra cutricar as postagens.
Mas é isso aí. Continua aí, gente. É isso que faz importância pra gente, é vocês estarem aqui no saco.
Não, claro, gente, estamos agradecendo, claro. Crítica construtiva.
Aquele é abraço. Quero mandar um abraço pro William Cunha, essa delícia de homem, essa coisa que veio lá da Irlanda, só para nos prestigiar. Veio não, ele está lá na Irlanda e vai vir para o Brasil novamente. Dia 18 sim. Agora, não é isso, viu?
Dia 18, vou só para te ver.
Ah, que delícia, eu gosto.
Tô sentindo.
Meu Deus, gente. É isso pro podcast da terça? Tá pesado pra família brasileira.
Não, pesado.
Manda, Luiz. Luizão, manda a Cíntia pro podcast de terça.
Exatamente, vamos mandar. Sua tia tá.
Luiz,
um grande abraço. Oi, filho. Você tá sempre atrasado.
Só fazer um adendo. Desculpa, eu caí de novo aqui. Mas dessa vez aí o William vai vir pra cá pro Brasil. Eu gostaria de fazer um pedido aí na gravação aqui pra que ele apareça na despedida dele, né? E a última vez a gente organizou uma despedida dele e ele foi o
único. Ele não apareceu.
Eu não lembro disso. Quando foi
despedida, que ele nem veio se despedir da gente.
É tão chato isso aí, cara. Ficou um clima chato.
Na próxima despedida
gente,
aparece.
Ele é sensível, ele não queria se emocionar.
Sim, eu sei, onde que ele é sensível. Um grande abraço. Tem mais alguém querendo falar aí?
Não, agora não.
Não, só ia falar.
Pode encerrar.
Então vamos dormir. Um grande abraço a todos. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Até mais.
Ah, que gracinha. Beijão.
Ai, meu Deus. Tá uma bolsa, né?
Passar bem.
Beijos, fumos.